Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, violência sexual infantil. Para conversar sobre, recebemos a professora Luciana Temer e a psicóloga Joceline Conrado. Em 2020, o Brasil registrou a queda de 4,5% nas denúncias de violência sexual infantil, no Disque 100. Durante o isolamento, espaços de sociabilidade e escolas, locais em que a violação é percebida, estiveram fechados, enquanto as vítimas conviviam constantemente com seus abusadores. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Ana Temer é diretora-presidente do Instituto Liberta, advogada e professora, doutora em Direito pela PUC São Paulo. Seja bem-vinda, Luciana.
Obrigada, Joel. Muito obrigada por esse espaço para falar desse tema tão importante, que é a violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil.
Joceline Conrado é psicóloga de orientação psicanalítica, especialista em políticas públicas e desenvolvimento social e facilitadora de projetos na Plan Internacional Brasil em São Luís, no Maranhão. Muito obrigado pela entrevista. Seja muito bem-vinda, Joceline.
Obrigada, Joel. Muito feliz em estar aqui, em dar voz, né, assim, em ampliar essa discussão que às vezes ainda é tão velada nos espaços sociais. Então, ter um espaço como esse para discutir de maneira ampliada é muito importante. Então, muito obrigada.
Luciana, por que que a violência sexual contra crianças e adolescentes ainda é um tabu na sociedade?
Bom, primeiro, para falar de violência sexual, a gente tem que falar de duas violências que são muito distintas, né? Uma que é chamada pela sociedade de abuso, e que, na verdade, tecnicamente, pelo Código Penal, é o estupro de vulnerável, que é quando um adulto tem relação sexual, qualquer tipo, não precisa ter penetração, não é? Mas qualquer tipo de relação sexual com uma criança ou adolescente até os 14 anos. Isso é considerado estupro, porque é uma presunção de violência em razão da impossibilidade de consentimento por causa da idade. Então, este é um tipo de violência sexual. E o outro tipo é a exploração sexual de crianças e adolescentes, que também está prevista no Código Penal e que é conhecida popularmente como prostituição infantil. A gente não gosta desse termo porque a gente sabe que adolescentes e crianças não se prostituem, eles são explorados sexualmente e a linguagem é importante. Esta outra modalidade de violência sexual é quando um adulto paga, e não precisa ser moeda, pode ser qualquer troca mercantil, para ter qualquer tipo de relação sexual com um adolescente, menino ou menina, de 14 a 18 anos. Então, a gente está falando desses dois tipos de violência. E acho que ao longo do programa a gente vai ter a possibilidade aqui de discutir, junto com a Joceline e tudo, por que esses dois tipos são tão invisibilizados, mas por razões diferentes.
Joceline, a Luciana falou de dois tipos de violência. Primeiro, se você concorda. Segundo, por que ele é um tabu ainda na nossa sociedade?
Concordo com a fala da Luciana, assim, acho que ela foi bem marcada, bem específica. Tudo que é tabu, né, fica ali muito marginal, né? Assim, eu sempre digo que assuntos de que vêm de frente, né, com o social, né, que colocam as nossas questões estruturais ali enquanto centrais, eles vão se tornando, né, meio que silenciados. Não é possível trazer e mostrar essas feridas que sangram, né, que eu costumo marcar dessa forma. São feridas que sangram e a gente não consegue estancar essa sangria, que é justamente a questão da violência contra crianças e adolescentes. Isso está, né, às vezes tão arraigado na nossa estrutura social, na forma como a gente constrói o corpo social, que é difícil a gente imaginar como é que isso se dá. É bom a gente pensar a partir de uma perspectiva que o Brasil está no lugar de uma cultura familista, né? Que eu estava conversando com o Joel aqui informalmente no começo do programa, né? A gente tem essa cultura familista, né? De pensar que o que acontece é dentro do eixo familiar, dentro do núcleo familiar principal, deve ser resolvido dentro deste núcleo. E cria-se a partir daí uma cultura de silenciamento, né? Uma cultura de silenciamento e censura, de não romper com esse silêncio de não fazer uma denúncia para não romper com esse ideal de família, né? Essa família que deveria, né, estar nesse lugar, já que tudo é linguagem, deveria estar nesse lugar de segurança, nesse lugar de proteção. Então, se você fala, se você rompe com esse silêncio, você rompe também com esse ideal de família, né? Eu acho que é bem por aí, porque a gente não consegue discutir amplamente e sanar, né, esse fenômeno tão, tão complexo e estrutural.
A Jusilene levantou o aspecto cultural, que é muito importante. Está aí a dificuldade de se tocar nesse assunto, porque a maioria das agressões contra crianças e adolescentes surgem do próprio seio familiar.
O Boletim Epidemiológico da Saúde, do Ministério da Saúde de 2018, ele traz um dado que mostra que 70% das violências sexuais contra crianças e adolescentes acontecem dentro da residência. Portanto, só corrobora a fala da Jusilene de que essa violência é uma violência intrafamiliar, na maioria das vezes. E sim, ela é silenciada, e à medida em que ela é silenciada, porque ela é uma questão intrafamiliar, ela não é enxergada pela sociedade, porque ela é silenciada. Então, voltando à história do tabu e da invisibilidade, eu gosto muito desse termo, né? Porque acho que esse é um dos crimes mais invisíveis que nós temos. Por que que ela é invisível quando se fala do abuso, do chamado abuso infantil, né? Sexual? Porque ela é intrafamiliar, e ela é calada, e aí ela não é percebida pela sociedade como regra. Por quê? Porque quando aparece na mídia algum caso de violência sexual contra criança, todo mundo faz, oh, que coisa medonha, que coisa horrível, mas todo mundo fica com a sensação, e aqui eu falo da sociedade em geral, que aquilo é uma coisa excepcional praticada por uma pessoa monstruosa e doente. Quando, na verdade, a gente está falando de um crime superculturalmente aceito, é terrível dizer isso, mas é verdade, super intrafamiliarmente silenciado e comum. Então, nós não estamos falando de um quadro excepcional. Nós estamos falando de um quadro regular que a sociedade prefere não enxergar. Então, isso em relação ao abuso. Em relação à exploração sexual, eu acho que a invisibilidade se dá em razão de outra razão, outro motivo. Porque nós estamos falando de meninas e meninos de mais de 14 anos de idade. E aqui existe uma predominância, assim, dessa violência ser uma violência de gênero, pelo menos é o que os registros mostram, né? Eu tenho muito claramente uma sociedade que acha que uma menina de 14, 15, 16 anos que está em situação de exploração sexual está lá porque ela quer. Isto não é problema meu, não é? Não importa que o Código Penal preveja um crime de 10 anos de prisão para quem teve a relação com a menina, quem agenciou, se tem a figura do agenciador, e para o dono do lugar onde aconteceu. Veja, são 10 anos de cadeia. E, no entanto, a gente sabe, Joel, que este crime não é denunciado. Não é denunciado por uma razão diferente do primeiro. Não é denunciado aqui porque, de fato, eu não me importo. Nós encomendamos uma pesquisa com o Datafolha, o Instituto Liberta, encomendou em 2018 uma pesquisa. Essa pesquisa nos mostrou que do universo de pessoas que conheciam uma situação de exploração sexual, só 24% denunciaram. Por quê? Porque isso não é problema meu. Porque a pessoa está ali porque ela quer, né? Então, numa sociedade machista, misógina como a nossa, a menina e a mulher são culpabilizadas pelas violências que sofrem, inclusive essa.
Muito bem, Jusilene, nós estamos diante de um crime invisível. Como buscar soluções para resolver o problema?
Concordo perfeitamente com a fala da Luciana, e realmente a gente está muito alinhado e não foi combinado, mas assim, existe uma perspectiva que tem que ser inserida para a gente pensar em solução, que é olhar, né, essa problemática a partir de uma via interseccional, né, porque ele é sim um problema estrutural, né, a violência e a exploração são questões estruturais, mas elas também são atravessadas por marcadores além de gênero, né, que são marcadores de classe e de raça. Isso está lá, isso está demarcado, isso está intrínseco na problemática. Então, assim, a gente tem que pensar que a solução ela vem pela via de políticas públicas e da educação. É preciso trabalhar, é preciso trazer para o âmbito da educação, é preciso principalmente pensar políticas públicas de erradicação. Quando a gente fala principalmente da exploração, a gente percebe que, além de ser invisível, né, além de estar ali no ambiente do silenciamento, de não ser denunciado e muitas vezes ali ficar marginal nas discussões sociais mais amplas, também não é debatido, né, nos círculos acadêmicos, nos círculos sociais, assim, está muito dentro do terceiro setor, eu diria. O terceiro setor está muito implicado nessa problemática, mas é a partir de políticas públicas, né, dessa ação intersetorial, né, e da educação que a gente pode começar a pensar, né, em erradicar, né, em erradicação, mas deve ser lido a partir de uma visão interseccional, porque essa problemática, ela tem raça, ela tem classe, né, e ela tem ali, né, ela está bem demarcada nesses lugares mais subalternizados de violência, né, em localizações mais periféricas, em meninas com pouquíssimo acesso à informação, à tecnologia de informação e à proteção. Então, assim, a gente precisa olhar para esses lugares de maneira mais ampliada e discutir essas problemáticas pela via da interseccionalidade enquanto uma violência estrutural, né, atravessada por marcadores de diferença, né,
Luciana, na educação. Agora vamos ouvir uma música da sua escolha. Maria Maria, com Milton Nascimento. A canção foi gravada originalmente pelo grupo Clube da Esquina em 1978. A letra é uma homenagem à força feminina e fala sobre o poder das Marias, nome utilizado para generalizar o arquétipo das mulheres brasileiras.
Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas a. Mistura a dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, violência sexual infantil, com a professora Luciana Temer e a psicóloga Jocilene Conrado. De acordo com os números do segundo semestre de 2020, do Disque 100, 67% dos suspeitos de cometer o abuso são familiares da vítima. No total, 84% dos casos ocorrem em residências, sendo que em 45% dos registros, a violência sexual aconteceu na casa em que coabitam a vítima e o suspeito. Quais são os riscos de deixar o debate sobre a educação sexual restrito ao ambiente familiar, Luciana?
quando a gente tem esse nível de violência intrafamiliar, é quase deixar o cordeiro com o lobo, né? Quando você enxerga que essa violência tem essa característica, você precisa abrir espaços fora desse circuito familiar. É, não só para que a pessoa possa, a criança, não é, possa compreender uma violência que eventualmente esteja sofrendo e que nem reconhece como tal, porque é muito pequena, é, como encontrar um adulto de confiança, com abertura para falar sobre isso. Então, a gente defende muito no Instituto Liberta que a escola é esse espaço. É fundamental que a escola fale sobre sexualidade saudável, não é, sobre direito ao próprio corpo, com crianças e adolescentes, assim, desde muito pequenininhos, de forma adequada com a idade, mas é fundamental que isto seja falado nesse espaço. Aliás, nós vemos essa como quase a única saída. Por isso, a gente insiste muito que o primeiro passo é fazer o Brasil falar sobre violência sexual infantil, enxergar esta violência. Enquanto isso não acontecer, não vai ter gestor realmente empenhado em atender uma demanda que não existe ainda.
O Observatório do Terceiro Setor tenta viabilizar a comunicação desse problema grave, pelo menos com duas ou três pautas por ano para a gente conversar sobre esse assunto. Ô, Juscelene, eu vou voltar à questão do tabu. Como o tabu sobre o tema da violência sexual infantil prejudica crianças e adolescentes?
Vou trazer um pouco assim para a realidade da Plan, né? A gente trabalha em eixos, né? E dentro da Plan a gente tem o eixo Decidir, né? Que é um eixo mais voltado para a educação, voltado para direitos sexuais e reprodutivos, para trabalhar justamente com adolescentes, né? Desde a infância, ali a gente tem um projeto chamado Projeto Cambalhotas, que trabalha com crianças de 7 a 14 anos de idade, justamente essas questões mais voltadas para a temática da violência. Por quê? Porque é preciso dar a chance dessas crianças construírem uma percepção sobre o próprio corpo. Porque muitas vezes, quando a gente vai falar de educação sexual, na realidade, vai falar de educação sexual e de trazer uma proposta de incorporar a grade curricular, a escola, essa discussão, pensa-se, ah, vai falar sobre sexo, vai ensinar a criança a fazer sexo, vai, né, despertar muito precocemente desejos que não devem ser despertados. Quando, na realidade, o que se propõe é criar e dar subsídio para essa criança, para esse adolescente se perceber, né? É um processo de conhecimento, né? De dar autonomia para esse sujeito saber reconhecer quando o seu corpo, né? Quando os seus direitos estão sendo violados, né? Ou quando o seu corpo está sendo violentado, né? Então, muitas vezes, essa visão do coletivo, essa visão do imaginário social é de que falar de educação sexual é despertar desejos precocemente, né? E a via é por outro lado, né? Tanto que o sintoma da violência, justamente o que a Luciana acabou de falar, é invisível porque não se fala, mas é um sintoma que já existe, é um sintoma manifesto, mas é um sintoma que está ali caladinho, ele precisa deslocar para a gente conseguir encontrar saídas. Mas essa questão do tabu é justamente pela dificuldade, né, do imaginário social articular que é preciso e fundamental incluir no currículo escolar, né, a educação sexual, porque, do contrário, a gente não caminha. Do contrário, a gente não dá para essa criança, para esse adolescente, saídas possíveis para que ele conheça o próprio corpo, para que ele reconheça uma violência, para que ele reconheça, né, e se reconheça enquanto sujeito de direitos. Tem um depoimento de uma das meninas dos nossos projetos da Plan, que ela vai falar que só aos 13, 14 anos de idade ela foi reconhecer o corpo dela, né? Foi saber reconhecer as diferentes formas de direitos sexuais e reprodutivos. Imagina só uma menina com 13, 14 anos de idade. Se a gente faz, né, um percurso mais antes disso, antes dessa fase, a gente não consegue dar mais subsídio, a gente não consegue oportunizar melhor o reconhecimento, né, desse corpo e dessas transformações que esse corpo faça, perpassa. Então, assim, é educação. A educação é a chave.
Luciana, como falar em educação sexual com essa onda que varre o país, essa onda conservadora que varre o país e que impede de a gente tratar assuntos importantes como esse?
Nós temos que mostrar para as pessoas, e aí eu falo dos dados científicos, né? Por exemplo, o Reino Unido, ele já há mais de 20 anos adota uma política na qual é obrigatório falar sobre, eles chamam de sexualidade e relações saudáveis na escola, desde muito pequenos até meninos, adolescentes e grandes. Bom, qual foi o resultado dessa política no Reino Unido? Primeiro, as meninas começaram a fazer sexo mais tarde, contrariamente ao que se pensa, que vai, né, desenvolver a curiosidade, mais tarde, de forma mais segura e mais consentida, o que gerou uma diminuição no número de doenças sexualmente transmissíveis e de gravidez na adolescência. Isso em relação aos adolescentes. Em relação às crianças, você teve dois efeitos. Um número maior de denúncias, porque crianças que eram vítimas de violência e que nem percebiam o que estava acontecendo, começaram a reconhecer a violência e puderam falar sobre ela. Mas mais importante que isso, Joel, é que as crianças, à medida que entenderam a sua possibilidade de dizer não para certas coisas, elas começaram a dizer não. E uma das características de abusadores de crianças pequenas é justamente se aproveitar da inocência e da incompreensão. Claro que tem aqueles muito violentos, tem, mas não é a regra do abusador de crianças pequenas. Então, há entrevistas de abusadores nos quais ele se perguntou: o que te impediu de abusar de uma criança? Quando ela disse não, eu vou gritar, eu vou chamar minha mãe, eu não quero. Né? Por quê? Porque ele se afasta. Então, assim, é muito importante que a gente consiga comunicar que falar sobre sexo e sexualidade é fundamental. E aí eu só vou contar uma historinha, um episódio que eu realmente vivi, com um vereador de São Paulo que insistia comigo que ele não era contrário a falar sobre sexualidade nas escolas, ele só achava que tinha idade certa para isso. Eu falei, pois não, vereador, qual que é a idade certa? Ele falou, com 15, 16 anos. Eu falei, é bom, porque aí ela já vem com o filho no colo, né? Quando a gente tem um índice de gravidez na adolescência, como a gente tem no Brasil, inaceitável, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, né? Você falar que você vai começar a falar de sexualidade com uma menina aos 15, 16 anos de idade, é porque você quer falar com ela segurando o próprio filho no colo, né? Então, a gente precisa começar a comunicar melhor o que é uma educação sexual nas escolas.
Juscelene, você tem algum relato da tua experiência, do seu trabalho aí no Maranhão?
Sim, então, aqui em São Luís, né, atualmente eu tenho trabalho com um projeto chamado Nosso Corpo. É um projeto voltado para crianças e adolescentes de 10 a 18 anos de idade para educação em saúde menstrual. Então, assim, a gente trabalha com meninas da zona rural, né, e semi-urbana de São Luís e faz um percurso. Ah, mas saúde menstrual. Mas saúde menstrual é preciso educar essa menina para conhecer esse corpo, né? É preciso educar para que ela saiba as transformações que esse corpo passa, né? Então, a gente faz com essas meninas todo um percurso de formação, desde as questões de gênero, igualdade de gênero, o que são as violências, né? Quais são as formas de violência que essas meninas podem estar passando. A gente traz uma ginecologista especialista para falar sobre corpo, para falar sobre direitos sexuais, direitos reprodutivos, educação sexual com essas meninas, e vem falar sobre pobreza e saúde menstrual. Então, assim, para a gente é muito importante levar essa discussão para a zona rural aqui do Maranhão, aqui de São Luís. Por quê? Porque isso vai incidir sobre os índices de gravidez na adolescência, isso vai incidir nos índices de violência, né? Isso vai dar para essa menina mais subsídio para conseguir compreender as transformações que esse corpo passa, né? Isso vai nos dar, né, enquanto organização, dados, né, e relatórios, né, científicos, que a gente possa fundamentar melhor as nossas propostas de trabalho dentro das áreas com as quais a gente trabalha. Então, assim, a preocupação da Plan está em levar projetos transformadores de gênero.
Nesse seu trabalho de campo, qual foi a história que mais te surpreendeu?
Em meu trabalho de campo, acho que foi, eu sempre conto muito de uma comunidade, que foi a primeira comunidade quando eu entrei na Plan como educadora, né? E aí eu fui para uma comunidade da zona rural aqui de São Luís, e eu conhecia meninas de 10 a 18 anos de idade, e a gente foi trabalhar com elas, né? Foi meu primeiro acesso dentro da Plan à comunidade. Então, assim, foi a minha primeira turma, e eu sempre falo com elas, delas com muito carinho, né? Então, assim, a gente conversando sobre gravidez na adolescência, falando sobre direitos sexuais e reprodutivos, né? E aí, para cada projeto, né, a gente faz ali um percurso inicial de formação, né? A gente aplica ali um pré-teste para saber o que as meninas já sabem, né? E ao final a gente aplica um pós-teste, que é para mensurar o grau, né, de transformação em relação às temáticas. E nessa comunidade em específico, a gente fez a gravação de um vídeo documental, né? E aí, assim, eu fui, né, enquanto educadora, quando eu ainda era educadora, eu fui acompanhar a cinegrafista que estava dirigindo esse material. E eu lembro de ouvir as meninas falando de todo o processo de transformação, né? Esse material vai ser lançado pela Plan, inclusive agora em outubro, né? Das meninas dessa comunidade falando do que foi oportunizado para elas através desse projeto, né? De como elas adquiriram novas habilidades, novas oportunidades, como elas conseguiram se colocar no ambiente escolar de um outro jeito, no ambiente familiar, inclusive, né? Então, tu percebe, Joel, que é conversando, sabe? Não era uma grande roda, eram 8 meninas se encontrando semanalmente.
Mas se surpreendeu.
Uma das meninas fala que quando ela ia para a escola, os meninos, assim, que é uma forma de violência, que elas estavam menstruadas, né? E elas tinham que esconder o absorvente na calça, né? Porque os meninos zoavam muito, os meninos falavam e elas ficavam muito constrangidas. E esse é um processo de silenciamento muito demarcado dentro do ambiente escolar. E depois do projeto, ela falou que não. Ela conseguia levantar a mão, falar para a professora que ela precisava ir até o banheiro trocar o absorvente, né? Então, tu percebes que é falando, é dialogando, é com troca. E ela falou ainda assim, olha, eu achava que quando eu menstruasse, porque existe uma imposição de saber, né? De que quando a menina menstrua, ela sai da infância e entra na adolescência, quando na verdade ela só está passando por um processo natural de desenvolvimento. E ela fala, não, eu sou uma menina de 16 anos que menstruou, né? E isso só foi oportunizado pela educação, né? E educação em direitos sexuais e reprodutivos, educação sexual no ambiente escolar, educação que a Plan oferta dentro dessas comunidades, dela perceber que sim, esse corpo se transforma, mas ela não deixa de ser criança, né? Não existe ali uma imposição, né? Uma adultescência, né? De que ela sai da infância direto para a adolescência, não, é um percurso de desenvolvimento. Então, ouvir essas meninas dizerem que elas podem levantar a mão na escola e dizer assim, olha, eu vou ao banheiro trocar de absorvente e eu não deixei de ser criança porque eu menstruei. Isso é educação, isso é transformador de gênero.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com a professora Luciana Temer e a psicóloga Juscelene Conrado para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Dizem que a justiça tarda, mas não falha. Mas não é sempre assim. Muitas vezes, não poucas, a justiça tarda e falha. Especialmente no caso das chamadas fake news. Em verdade, uma indústria de mentiras em massa que são produzidas com o intuito de arregimentar adeptos para causas políticas variadas, ainda que essas causas geralmente tenham um matiz antidemocrático. A aparência é a de que a justiça tardou, ficou para trás, falhou barbaramente e agora tenta buscar uma saída para o buraco em que estamos metidos. De fato, a justiça permitiu e ainda permite que a comunicação oficial se dê por canais como o Facebook ou o Twitter. Representantes de poder, representantes do Estado, têm falado cotidianamente, inúmeras vezes ao dia, por esses canais e transformaram a comunicação pública difundida pelo Estado em um canal para divulgação de mentiras, meias-verdades, desinformação e, sim, discurso de ódio, tudo sob o pretexto do exercício da liberdade de pensamento, de opinião, de expressão de ideias, etc. O problema continua não sendo devidamente reconhecido. O Estado não desfruta ele próprio de direitos fundamentais. Esses direitos pertencem ao cidadão, à sociedade, que na maior parte das vezes servem-se deles para resistir ao abuso de poder do próprio Estado. Nosso maior problema no Brasil é que o Estado se tornou um canal difusor de mentiras. Esse é o ponto. A movimentação de alguns cidadãos em torno das mentiras em massa divulgadas pelas redes sociais não é tão nociva quanto a promovida pelos agentes do Estado. Outro problema é permitir que empresas ou cidadãos lucrem com a divulgação em massa de mentiras, o que estimula a criação e o desenvolvimento de um mercado da ilusão e do ódio. Nada disso se faz, ademais, às escondidas. Bolsonaro é um exemplo. Ele ocupa o máximo de espaço que pode, utilizando-se da função de presidente para espalhar mentiras ou, na melhor das hipóteses, desinformação. A necessidade de reagir aos problemas da pandemia levou esse método a um limite até então pouco imaginado. Sim, aos blogueiros, os influencers que atuam em uma parte do esquema, ao tiozinho ou à tiazinha que compartilham sem qualquer cautela toda a porcaria que recebem pelas redes sociais. Mas tudo isso é menos importante para o funcionamento do esquema do que a atuação dos representantes do Estado como produtores e difusores de mentiras. Tudo isso é menos importante também que os esquemas de financiamento. Agir efetivamente contra as fake news importaria em ir ao ponto. 1. Proibir que agentes do Estado sejam produtores ou difusores de mentiras e punir aqueles que assim atuem. 2. Acordar com as grandes empresas mantenedoras das chamadas mídias sociais a impossibilidade de remunerar e, assim, impedir que os esquemas de remuneração admitidos de qualquer forma estimulem economicamente práticas relacionadas à difusão em massa de mentiras. O tema é complexo, a agenda é extensa, mas ir direto ao ponto nos possibilitaria ganhar algum tempo para refletir e executar com mais calma todos os pontos dessa agenda, que precisa tentar, não se esqueçam, para a conservação do direito de crítica, das liberdades de pensamento, de expressão, da divulgação de ideias e a liberdade de imprensa. Interessante nesse contexto é que o STF editou a resolução 743 de 2021, propalando a finalidade de enfrentar os efeitos negativos provocados pela desinformação e pelas narrativas odiosas à imagem e à credibilidade do próprio STF, de seus membros e do Poder Judiciário. O ministro Fux, presidente da corte, justifica a medida dizendo que a desinformação, aspas, mina a confiança das instituições e prejudica a democracia, fecha aspas, ao comprometer a capacidade do cidadão de tomarem decisões bem informadas, com impactos sociais, políticos, econômicos e jurídicos de cunho negativo. O Supremo pretende, com isso, fundar uma iniciativa para contestar boatos ou desmentir notícias falsas sobre a Corte e seus integrantes, com a publicação de notícias em uma página especial denominada #verdadesdoSTF. Observe-se que o STF tem atuado em diferentes casos que lhe chegam no tema das fake news. Mas a reação da corte só se tornou mais efetiva, aparentemente, na medida em que os próprios ministros passaram a ser alvo das campanhas de mentira em massa associadas à difusão do discurso do ódio. O STF, no meu modo de ver, Joel, chega tarde e não vai ao ponto. Por meritório que seja a #verdadesdoSTF, ela não tem a abrangência que o país precisa para tentar livrar-se da polarização política cuidadosa e reiteradamente fabricada pela indústria das fake news. O STF sabe o que acontece, tem consciência do problema, sentiu na carne e tem muitas vezes demonstrado grande coragem para reagir. Mas dessa vez, com a #verdadesdoSTF, ao invés de defender os cidadãos e a sociedade, parece importar-se mais com a defesa da imagem dos seus próprios integrantes. Precisamos mais do STF. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje conversando sobre violência sexual infantil com a professora Luciana Temer e a psicóloga Jocilene Conrado. De cada 4 mulheres brasileiras, uma se casou antes dos 18 anos. A taxa do casamento infantil no país é de 26%, bem acima da média mundial de 20%, segundo o relatório da ONU, divulgado em 2020. Hoje, o Brasil ocupa o 5º lugar entre os países com maior incidência de uniões precoces, segundo a organização Girls Not Brides. Luciana, quais são os riscos de se construir um imaginário que coloca o casamento como uma salvação para meninas da população de baixa renda?
Casamento infantil está nesse contexto todo de violência que nós estamos falando, né? De uma violência de gênero. Veja, quando a gente tem 5 meninas de menos de 13 anos de idade estupradas por hora no Brasil, isso pelos registros policiais que estão aí no último anuário de violência, da, anuário de segurança pública brasileiro, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Quando eu sei que tem este número e que cerca de 35% só dos estupros são notificados, quando eu sei que mais de 60,6% de todos os estupros praticados no Brasil são praticados contra meninas de menos de 13 anos de idade, eu estou falando de um contexto de violência, Joel, do qual elas têm que fugir. Até porque, muitas vezes, essa violência é intrafamiliar, como a gente já viu. Quando você tem essa menina violentada muito precocemente por alguém que deveria trazer segurança, você tem uma desestruturação total dessa menina, um problema de autoestima, você vai ter problemas de depressão, tentativa de suicídio, várias coisas que decorrem dessas violências sexuais. E Casar é uma forma de sair de casa, Joel. Muitas meninas casam para sair da violência intrafamiliar e acabam ingressando em outra violência, que é a violência doméstica. 18% da evasão escolar de meninas no Brasil se dá em razão da gravidez na adolescência. Veja, são 18% das meninas saem porque ficaram grávidas e não concluem os seus ensinos, portanto, não se capacitam, não conseguem entrar decentemente no mercado de trabalho, ficam no subemprego ou dependentes de algum homem que as acolha, né? Ou até mesmo da prostituição. Então, quando você me pergunta como é que a gente faz, a gente tem que começar lá de trás. A gente tem que fazer esse trabalho que a PLAN faz de empoderamento de meninas. E a gente precisa mudar a relação das meninas com o mundo. E quando a gente fizer isso, Joel, a gente vai estar mudando a relação de todas as pessoas. Porque um mundo melhor para as meninas, não é, Jocilene? É um mundo melhor para todos. Eu sempre bato nessa tecla. Quando a gente fala de empoderamento de meninas e mulheres, a gente não fala de um mundo melhor para meninas e mulheres. A gente fala de um mundo melhor para todo mundo.
Eu quero te ouvir, Jocilene, a respeito do Brasil, o quinto país no mundo em casamento infantil.
Sobre o casamento infantil, eu acho que a gente precisa fazer um percurso histórico aí, pensar, né? Enquanto um país, né, em processo de desenvolvimento, né, e um país que tem uma população ainda, né, altíssima, em extrema pobreza, né, periférica e que sofre com a desigualdade, né, que sofre com a fome, que sofre com o sobreemprego, que sofre com a falta de oportunização à educação, né, em como existe essa ideia, né, de que o casamento infantil é uma forma de, olha, é menos uma boca, olha, pelo menos ela está tendo, né, alimentação, pelo menos ela tem uma casa, né, mas não se pensa, né, não se constrói, né, uma análise crítica das consequências, né, e a Luciana já citou algumas, que é a evasão escolar, mas aí o que, que vem ainda, que sobrevém sobre essa menina, né, o aumento do trabalho doméstico, a falta de profissionalização, a exclusão do mercado de trabalho, o abandono escolar, como a Luciana falou, uma restrição de mobilidade e de liberdade, né, então, assim, é preciso fazer um trabalho de base familiar, né? É preciso pensar ali, se a gente for falar, por exemplo, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pensar na ODS número 5, né? Que é um mundo mais equânime, é pensar que a desigualdade de gênero precisa ser levada a sério, precisa ser fundamentada em políticas públicas, precisa ser discutida socialmente. Por que, que a gente não fala do casamento infantil com maior recorrência? Por que, que a gente não discute isso com maior amplitude? Por que a gente não olha para as comunidades periféricas e percebe que lá a falta de emprego, a falta de alimentação, a subsistência é o que muitas vezes leva famílias a barganhar a própria filha? Isso está dado, existem documentários, né? A PLAN tem um estudo do casamento infantil que foi feito aqui no Maranhão, tem um documentário sobre o casamento infantil que foi feito também aqui no Maranhão, em São Luís e em Codó, né? Que foi feito todo um estudo de campo, analisando essas situações dentro das comunidades com as quais a gente trabalha, né? E de pensar que o casamento infantil, ele está ali, né, enquanto sintoma. E aí cria-se no imaginário dessas famílias, dessas comunidades, muitas vezes, porque cria-se uma cultura no seio dessa comunidade, de que é melhor que essa menina case do que ela engravide na adolescência, por exemplo, como a Luciana falou, e vai ter essa criança sozinha, né? Ela vai criar essa criança sozinha? Não, vamos lá, deixa ela casar. Então, assim, é preciso fazer um trabalho de base, o que a PLAN já faz, mas a gente precisa de outros setores, né? De um trabalho articulado, né? O Brasil é signatário de N códigos civis, assim, então como é que a gente pode harmonizar essas políticas? Por que a gente não consegue dialogar com diferentes frentes? Para criar, sim, um corpo, né, mais sólido de discussão para o casamento infantil, porque ainda é uma realidade. E durante a pandemia isso se amplificou, né? Isso se ampliou, por quê? Porque a gente teve um aumento da fome, a gente teve um aumento do desemprego, a gente teve um aumento da cesta básica, né? Então, as famílias em vulnerabilidade social, né, em subsistência, elas vão tentar encontrar saídas possíveis para a sua problemática, né? E enquanto sociedade, a gente precisa encontrar meios, né, de barrar, né, de interditar essa questão.
Ô Luciana, como trabalhar isso junto à sociedade civil organizada, já que a família está no imaginário do cidadão comum como algo ideal e que deve ser preservado? Nós sabemos que o conceito de família, a dinâmica da sociedade já está mudando, né? 60% das famílias brasileiras são comandadas por mulheres, por exemplo, economicamente.
Quando a gente fala de todas essas questões, a gente está falando de mudança de cultura. E não tem nada mais difícil e lento do que mudar de cultura, né? Mudar uma cultura. A gente não muda cultura com lei nem decreto, a gente muda cultura com cotidiano, com transformação, é lenta e tem que começar já, acho que a gente já começou. Acho que esse programa aqui, Joel, só é possível porque a gente já começou. A gente está falando, né, Jusilene está com uma realidade do Maranhão aí, a gente joga muito essas questões para o Norte e Nordeste. Eu queria trazer aqui para os ouvintes da Rádio USP uma realidade que é Sul e Sudeste, São Paulo, tem muito casamento infantil aqui. Conversando com professores da rede pública, a gente escutou de meninas que abandonam a escola aos 12, 13 anos de idade, quando a professora vai conversar com a mãe, porque soube que a menina saiu para se amasear, não é? Com um sujeito de 40 anos de idade, a mãe vira para essa professora e diz: graças a Deus, agora ela arrumou um homem para tomar conta dela. Esse casamento infantil, na verdade, é travestido, porque se trata de uma exploração sexual. Não é um casamento, é uma exploração sexual infantil. Então, a gente também tem que olhar esses casamentos infantis como uma realidade de exploração sexual também. Né? A gente precisa olhar com muita seriedade para isso, para esse problema. E outra coisa que eu queria chamar a atenção é que, quando a gente fala de exploração sexual, casamento infantil, eu não tenho dúvida de que a gente está falando de um recorte de alta vulnerabilidade social ou de uma significativa vulnerabilidade social. Vítimas de alta vulnerabilidade social, abusadores de todas as classes sociais, quando você fala da exploração. Quando você fala do abuso, eu queria pedir aqui uma atenção para saber que o abuso acontece em todas as classes sociais. Enquanto a exploração, sim, é algo da alta vulnerabilidade social em relação à vítima, porque o abusador não é só o caminhoneiro, o balseiro, não. Não é o empresário, o médico, né, o político, também são exploradores sexuais no Brasil. E quando você fala de abuso, você fala de vítimas de todas as classes sociais, Joel. E cada vez mais nós escutamos relatos das situações mais improváveis e famílias mais improváveis, que, como a Jusceline levantou muito bem, assim, essa coisa da família que não quer se expor, então vamos botar panos quentes e deixa por isso mesmo. Mas é em todas as classes sociais. E é importante que se diga isso, porque todo mundo, todos nós, temos que olhar para isso internamente.
Agora vamos ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Ducker.
Depois de um ano de pandemia, nós naturalizamos o sofrimento. Como evitar e sair desta situação?
De certa forma, a naturalização vivida, ela é compreensível. É um pouco como aquele cirurgião, como aquele médico que, diante de tanta dor, de tanto sofrimento, ele precisa se distanciar um pouco para poder bem agir, para poder tomar decisões mais conscientes, né, mais ponderadas. Com os números que foram se acumulando ao longo desse ano, desses dois anos com o Covid, a gente também foi se anestesiando para as perdas. É uma forma de sobreviver, uma forma de conseguir passar para o próximo dia. Isso é compreensível, mas isso deixou uma espécie de calosidade na alma, uma espécie de indiferença protetiva, uma espécie de muitas pessoas: eu não vejo mais o jornal, eu não leio mais o jornal, porque isso me causa tanto mal-estar que eu não vou aguentar se eu continuar fazendo isso. Isso é compreensível, mas isso vai ter um fim, isso vai ter um encerramento. E quando esse encerramento se der, a gente vai ter que passar por uma espécie de resiliência geral, de recomposição geral. E aí, acho que, feliz ou infelizmente, vamos ter lutos retroativos, vamos ter, assim, retomada de coisas que não puderam ser vividas propriamente, vamos ter pós-elaborações de traumas, vamos ter contabilidade de quem fez o quê, quem não fez o quê, nós vamos ter aí sim o valor retrospectivo dos atos de solidariedade e das pessoas que a gente conseguiu ajudar, e também vamos ver com maior clareza, né, a necropolítica, o descaso e aqueles que nada fizeram naquele momento em que tanto precisávamos. É isso, Joel.
Obrigado, Cristian. Você volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
A redação de ensino médio do Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, realizado no final de agosto, teve como tema o combate ao abuso sexual contra menores. A proposta afetou alguns dos estudantes, a maioria mulheres, que sofreram ou já presenciaram algum tipo de violência desse tipo. Elas desabafaram nas redes sociais. Luciana, como a ocorrência do abuso marca as vítimas psicologicamente?
Só quem passou por uma situação de violência sexual é que pode calcular qual é o dano, né? E outro dia eu estava entrevistando uma mulher que nos procurou, que quis dar um depoimento. A gente está com uma campanha agora, chama Uma Voz Chama Outra. Porque as pessoas sempre acham, Joel, em razão do silêncio, que elas foram as únicas vítimas e elas se envergonham, né? Eu sempre chamo atenção para o fato de que a violência sexual é o único crime que faz com que a vítima se envergonhe de ter sido vítima e silencie para esconder o que passou. E essa menina, que hoje é uma mulher, que resolveu contar sobre a violência que sofreu intrafamiliarmente, dos 5 aos 12 anos de idade, depois que teve uma tentativa de suicídio aos 23 anos. E aí o médico falou para ela, né, olha, isso posso te dar a medicação que for, mas isso só vai passar quando você realmente contar. E ela contou para os pais, e aí ela me conta isso na entrevista. Eu convido os ouvintes a entrarem no Instagram do Liberta, a entrevista de 4 minutos está lá com a Bruna, e a Bruna disse o seguinte: quando eu fui contar para os meus pais e abrir para os meus tios o que tinha acontecido, porque tinha sido um tio, eu descobri que a minha família era uma família de abusadores, que várias primas minhas tinham sido abusadas e isso era absolutamente silenciado na família. E eu estou falando de uma menina que estudou, fez faculdade, trabalha, não é? A gente precisa tirar isso da invisibilidade, porque senão mais e mais meninas vão sofrer como a Bruna sofreu, crise de depressão profunda, problemas de autoestima, ficarem submetidas à violência para sempre, entendendo que amor é violência. Quantas pessoas entenderem que amor é violência, a gente vai passar por todos esses dramas que essas vítimas passam.
Jocilene, a ocorrência de abuso marca as vítimas. A Luciana já falou uma, né, que é a culpa. A pessoa fica com culpa por ter sido agredida. Essa marca psicológica, como é que se trabalha a criança ou adolescente que foi agredido sexualmente?
A gente pensa, né, o trauma enquanto uma ruptura, né? Uma ruptura traumática, né? Que está no campo daquilo que é do impossível de ser simbolizado, né? Principalmente para uma criança ou para um adolescente que ainda está passando por um processo de construção da sua subjetividade. Então, assim, é preciso criar um trabalho intersetorial de diferentes frentes, né? Em um aporte psicológico, psiquiátrico, a rede socioassistencial deve estar envolvida para que seja possível criar, né, um trabalho, né, interseccional, né, intersetorial, na verdade, para que essa criança tenha todo um apoio socioassistencial, que é o que a gente chama de rede, né? É um trabalho em rede articulado, para que ela possa ter subsídio para simbolizar, né, criar uma simbolização dessa violência, que é justamente no campo da palavra, né, do quão é difícil para a criança conseguir estruturar verbalmente um processo de violência, porque ela não tem arcabouço psíquico para isso, ela não tem substância para conseguir compreender, principalmente quando a violência acontece no ambiente doméstico. Né? Então, como é que ela consegue, né, criar esses ideais parentais, né, se for um pai, né, a figura paterna, aquele abusador, ou a figura de um padrasto, de um tio, que são figuras de referência que se cria para a criança enquanto proteção. Né, e como ela vai simbolizar ali no seu imaginário ainda muito recortado que a violência está atrelada ao afeto, né, como a Luciana muito bem coloca, né, de pensar que o ato violento também simboliza o amor. Né?
A falta de acompanhamento do espaço de fala prejudica o desenvolvimento social das vítimas?
Sim, é preciso oportunizar um espaço de fala, é preciso oportunizar uma rede e que essa rede ela seja articulada, né? Isso não é só para quem não tem acesso, né? A gente tá falando disso como um problema ampliado, mas é envolver a escola, é envolver a família, é envolver o psicólogo, né? Que essa escola tenha ali um aporte, né, para dar conta desse entorno social complexo que a criança, né, ela está inserida, porque a criança não é só da família, ela também é do social. Ela também é de outros nichos, ela também é da cultura. Então, como é que a gente cria, né, a possibilidade? É criando, né, uma rede socioassistencial. Mas é preciso oportunizar saídas. né, saídas para uma vida mais possível para além do trauma, né? Então, assim, é só simbolizando.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O presidente cessante da Assembleia Geral das Nações Unidas disse acreditar que o sucesso ou fracasso do sistema multilateral esteja nas mãos dos Estados-membros da organização. Volkan Bozkir defende que haja mais críticas e exigências sobre o multilateralismo para ajudar a promover melhorias. As declarações foram dadas em entrevista exclusiva à ONU News.
The United Nations fulfills the mandates member states put before it. In both Syria and Yemen, UN representatives have tried tirelessly to find consensus.
Bozkir ressaltou que as Nações Unidas cumprem mandatos confiados pelos Estados-membros. Ele apontou casos como a Síria e o Iêmen para realçar como a ONU tem tentado encontrar soluções para problemas e para acabar com conflitos de forma incansável. Nesta terça-feira, o maldivo Abdullah Saeed passa formalmente a ocupar o cargo de presidente da Assembleia Geral no início da 76ª sessão do órgão. O chefe cessante da Assembleia Geral falou de dificuldades enfrentadas pelo órgão para realizar diferentes tarefas atribuídas, estando em momento de crise de saúde e com limitados recursos disponíveis.
Through a combination of in-person meetings and online, hybrid attendance, we have not only completed all mandated events.
Uma das opções foi trazer a combinação de sessões presenciais e online, em híbridas, para cumprir atividades planejadas para a sessão, mas também para concluir tarefas da temporada anterior, que severamente foi interrompida durante o início da pandemia. A questão da pandemia esteve dominando a sessão, mas em cima da mesa também estiveram temas como necessidade de acesso justo e equitativo a vacinas, o fim do fosso digital e esforços necessários para empoderar mulheres e jovens. Da ONU News, em Nova York, Eleutério Guevara.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa, violência sexual infantil, com a professora Luciana Temer e a psicóloga Jocilene Conrado. De acordo com o 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, já citado aqui pela Luciana, ao menos 5 crianças e adolescentes foram vítimas por hora em 2020. Já dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS revelam que são registrados na rede, em média, 6 abortos na faixa de 10 a 14 anos por dia. Luciana, apesar dos dados mostrarem a influência da violência sexual, como a gravidez precoce pesa nesse cenário?
Estamos falando dos abortos, não estamos falando das gestações que acontecem e que seguem, né? Acho que tem duas coisas importantes aqui. Primeiro, é preciso deixar claro que qualquer menina grávida, antes de completar os 14 anos, foi vítima de estupro. Não importa a circunstância, é o que a nossa lei diz. Se qualquer menina de até 14 anos foi vítima de estupro, ela tem direito ao aborto legal. Isto não é normalmente explicado para esta menina grávida. E é preciso que a gente deixe de ser hipócrita e entenda o seguinte: você pode ser contra ou a favor o aborto, mas a lei diz que toda menina grávida antes dos 14 anos foi estuprada. Logo, independente da circunstância, ela tem direito ao aborto. Isso eu acho que é algo que precisa ser dito. Depois, o aborto não é solução para nada, né? Acho que ninguém pode defender aqui o aborto como solução. E por isso a gente volta à questão da educação, que é uma peça central aqui da nossa discussão. Gravidez na adolescência, violência sexual, casamento infantil. Veja quantas coisas perpassam esse tema que, no fundo, é conectado à educação de crianças e adolescentes para uma vida sexual saudável, escolhas saudáveis. Então, acho que a gente está girando aqui, Joel, para dizer o seguinte: precisamos, na minha opinião, escancarar essa violência, que essa violência está em todos os espaços. Dois, que o lugar adequado para tratar dessa violência, para além da família, logicamente, é a escola. né, e que pode evitar isso. E a hora que isso ficar escancarado, você fortalecer as políticas públicas existentes e que são insuficientes, infelizmente. Eu fui secretária de assistência, a Juscelene citou aqui o espaço do CRES, do CRAS. Eu fui secretária de assistência social por 4 anos em São Paulo. Existe, mas é muito insuficiente, não é, para atender a demanda hoje existente. Então, é preciso fortalecer essa rede. Bom, dito isso, eu vou dizer, está tudo conectado. E se a gente não botar a lente da violência sexual, nada disso vai se resolver. Então, vamos falar sobre violência sexual infantil.
O tema é muito importante, tanto que nós abordamos no programa de hoje, mas o nosso tempo já esgotou. E eu queria fazer um ping-pong rápido com vocês, mas antes eu queria repercutir com você, Juscelene. Vocês falaram muito de políticas públicas, da importância das políticas públicas, mas não falaram de sensibilizar o homem, né, que é o autor, né, desse grave crime de violência sexual contra crianças e adolescentes. Políticas públicas para sensibilizar o homem, que naturaliza essa agressão e praticamente fica impune, né, porque está dentro da família, enfim. Como trabalhar uma política pública, olhando o futuro, que sensibilize o homem desse crime que ele está cometendo?
É a educação, é falar, é trazer para o âmbito escolar, é educar o menino, né? É falar de igualdade de gênero, é não criar disparidades, né? É não criar mais-valia em que o masculino está, sabe, em maior poder em detrimento ao feminino. É assim que a gente desconstrói, né? Assim, falar de masculinidade é importante com o adulto, é criar, assim, meios de punição para o adulto que abusa, para o adulto que estupra, para o adulto que está ali violentando. Mas a transformação social, ela se dá na educação. É falando de educação sexual no ambiente escolar, é falando com o menino, é educando o menino, é educando a menina, não tem outra saída, né? Como a Luciana falou, a gente vai dar voltas nesse assunto porque ele é muito complexo, ele é muito amplo, mas o cerne da questão, o ponto principal para articular uma rede, para pensar a sociedade mais equânime, mais justa, é na educação.
Luciana, nesse ambiente, vivemos um momento de retrocesso no país, a sociedade dividida, polêmica nas redes sociais. Qual é o seu maior medo?
O medo é de retrocesso, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente só pode caminhar para frente, né? E voltar seria um risco muito grande. E eu queria dizer aqui, Joel, que voltar não quer dizer obrigatoriamente voltar em alguma legislação que venha prejudicar as meninas explicitamente, mas eu vou rapidamente citar aqui um exemplo de preocupação imensa que o Liberta tem hoje, que é a possibilidade de educação domiciliar, de homeschooling, que estava sendo votada no Congresso Nacional. O homeschooling é uma imensa ameaça às meninas deste país, tanto porque os pais podem decidir não mandá-las para a escola, não é? E pela legislação isso seria permitido, como, considerando que a violência sexual ela é intrafamiliar, o único lugar onde essa criança é vista, e a pandemia provou isso, é na escola. Então, é fundamental que todas as crianças do Brasil frequentem a escola.
Juscelene, para a gente fechar nossa entrevista, qual é o maior sonho que você tem em relação ao que nós conversamos, ao tema do programa, a violência sexual contra crianças e adolescentes?
O meu maior sonho é realmente uma sociedade transformadora de gênero. Esse é o grande jogo para mim, né? E do trabalho que a gente vem fazendo no terceiro setor, numa organização, né, feminista, né, como a gente se coloca mesmo, é uma sociedade transformadora de gênero, mais igualitária para as meninas, mais oportunizada, né, com mais acesso à educação, com menos violência, Joel.
Agradeço as participações da professora Luciana Temer e da psicóloga Juscelene Conrado. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, basta acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Igulti. Pesquisa e roteiro, Mariana Lima. Edição, Dagoberto Alves. E nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.